E nós temos a alegria e o prazer de receber aqui nos estúdios o padre Jonas Donassolo, ele que foi ordenado sacerdote em 2013, né, em Rondinha, e atualmente faz um trabalho lá na Itália com os migrantes, né, lá em Milão, e ele está aqui para bater um papo com a gente, então, na manhã desta sexta-feira. Tudo bem, padre Jonas? Seja muito bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Rádio Vintas. É um grande prazer estar aqui na Rádio Sarandi e poder conversar um pouco sobre o meu trabalho missionário, como um missionário, um sacerdote scalabriniano na Itália.
Uhum. Para recapitular um pouquinho da tua história até a ordenação em 2013.
Então, eu nasci no interior de Rondinha, Capela Fátima, onde vivem ainda os meus pais e parentes, e entrei no seminário aqui de Sarandi, no Beira-Campo, com outros jovens. E aí comecei a minha resposta a essa vocação missionária. Fui para Guaporé, fui para Porto Alegre, Passo Fundo, várias cidades onde temos seminários, nós padres escalabrianos aqui no Brasil. E depois fui enviado para Roma, para a última etapa dos meus estudos, entre Roma e África do Sul, para um ano de tirocínio, tipo um stage. E fui depois enviado para Bassano del Grappa, que é no norte da Itália, onde comecei o meu trabalho como missionário scalabriniano, recém-ordenado no 2013, com os jovens e os migrantes daquela região do norte da Itália.
Antes de chegar à Itália, passou por vários lugares.
Exatamente, uhum. Eu passei aqui por vários seminários e conheci também, através da formação, os estudos filosóficos e conheci várias realidades aqui do nosso Rio Grande do Sul também.
Para quem não lembra, você foi ordenado em 2013 em Rondinha, né?
Exatamente, 2013 em Rondinha, sim.
Inclusive, teve a transmissão, inclusive, da Sarandi na época, né? Exato. Em 2013.
Exatamente, a Rádio Sarandi deu uma grande cobertura na época, foi um evento muito importante na vida também da nossa pequena comunidade, porque um outro padre também da minha comunidade tinha sido ordenado em 1993, uhum. O padre Mauro Verzeletti, e fui o segundo sacerdote daquela comunidade, então foi um grande evento para todos.
Como surgiu, então, a possibilidade agora de estar na Itália atuando e fazendo esse trabalho com os migrantes?
Uhum. A nossa congregação, os missionários scalabrinianos, somos divididos em regiões de acordo com a geografia. Américas, América do Sul e do Norte, África e Europa, que é uma somente região, e Ásia. Eu fui destinado para a região da África e Europa, por isso desenvolvo a minha missão aí com os jovens e os migrantes. Fiquei um ano na África do Sul, com os migrantes portugueses e alguns refugiados também que aí vivem, o pessoal que trabalha nos navios também, no mar, e depois fui destinado a essa missão na Europa. Sabemos que a Europa é como um grande ímã. Depois, entre a Europa e os Estados Unidos, são as duas grandes nações ou regiões que mais atraem migrantes hoje no mundo, porque tem parentes por lá, porque oferece condições de trabalho que são boas, salários bons, ou porque escapam de situações de guerras ou perseguições ao redor do mundo. Muitas situações que aqui no Brasil nós sentimos muito distantes, por exemplo, a guerra na Síria, ou toda a instabilidade do Oriente Médio, para nós que vivemos na Europa, na Itália, é muito forte esse sentimento. Sentimento de guerra que está aí às portas, e as pessoas que escapam dessas guerras e querem chegar num lugar seguro, no caso, a Europa.
Tem muitos migrantes vivendo nessa região?
Sim, a Itália tem 60 milhões de habitantes e tem praticamente 6, 8 milhões de cidadãos que vem de fora da Itália. A Itália é um contexto muito homogêneo. Até os anos 80 era um país de imigração, que mandavam pessoas para fora. De fato, o Brasil recebeu milhões de italianos em um século, até o 1960, 70 até. E dos anos 80 para frente, a Itália começou a receber muitos migrantes. Muitos migrantes que vêm da África, do Oriente Médio e que vêm também do Brasil. Tem várias comunidades também de brasileiros na Itália, mas não muitos. E esses migrantes vêm também da Europa mesmo, da Romênia e de outros países aí que vivem ao redor da Europa.
Como os italianos recebem os migrantes?
Olha, boa pergunta, Adriano. Tem sentimentos contrastantes. Se de uma parte tem um pouco de xenofobia e racismo, porque quem vem de fora leva sempre uma cultura e geralmente uma religião também diferente, que chega na Itália, e uma cor da pele também diferente. Esses elementos talvez naturalmente espantem um pouco as pessoas. Então tem medo e fechamento, mas ao mesmo tempo tem uma grande parte da população, que é a maioria, que é muito aberta, acolhida, aberta à cultura do outro, e nesses anos está aprendendo a lidar também com o estrangeiro, que significa deixar-se enriquecer pela cultura e pela religião do outro também. E esse é o nosso trabalho durante esse tempo, aí como escalabrinanos, e o meu também.
Foi difícil para ti a adaptação lá?
Sabe, Adriano, não muito, porque eu também tenho origens italianas e todos os meus bisavós nasceram na Itália, da parte da mãe, Carbonari, do pai também, Dona Solo, nasceram na Itália e emigraram no fim do 1800, então não foi muito difícil.
E a situação hoje lá, de maneira geral, como é que está?
Sim, a Itália recebe muitos migrantes ainda hoje e normalmente é um país corredor, onde pessoas que vêm do Mediterrâneo, da África, atravessam o mar Mediterrâneo em condições desumanas, com catástrofes que acontecem a cada dia, porque não podendo entrar legalmente na Europa e querendo escapar de regimes que são ditaduras, como a Eritreia e outros países, onde o serviço militar é obrigatório com 17 anos, então são situações extremamente violentas. Confiam nos traficantes de pessoas e tentam atravessar o mar Mediterrâneo, uma travessia muito perigosa. Outras pessoas tentam a rota dos Balcãs, que é a rota da ex-Iugoslávia, aí também um corredor muito, muito perigoso. E muitos desses não restam na Itália, mas querem simplesmente atravessá-la para ir viver com os parentes ou amigos que vivem na França, na Bélgica, na Inglaterra, na Alemanha. Então, a Itália vive esse fenômeno, de uma parte acolhe muitos migrantes, de outra parte é um corredor. O meu trabalho se insere nesse sentido, de sensibilizar e formar jovens para que sejam sensíveis e atentos e acolhedores para com os migrantes. Nós organizamos algumas atividades como escalabrinianos lá, algumas com os migrantes que trabalham na agricultura, um campo que se chama Io Ci Sto, que é no sul da Itália, com migrantes que vivem em situações assim de degrado, de marginação e de pobreza. E outras atividades pela Itália, recentemente uma iniciativa que se chama Humanità Ininterrotta, humanidade que não se interrompe, que não se quebra. Sim. Onde com um grupo de jovens fomos conhecer a situação dos migrantes que vinham desde a Turquia, da fronteira Síria e Turquia, até Milão. Então fizemos essa viagem com longa 5 mil quilômetros, encontrando pessoas, encontrando realidades e buscando também soluções para essa grande crise dos migrantes na Europa, que não é uma crise no sentido emergência, mas é dramática. É dramática e requer soluções também a médio prazo, mas também a longo prazo. Em todos os níveis, da igreja, a sociedade civil e os governos.
Você atualmente trabalha, padre, com quantos
migrantes? Eu trabalho, Adriano, em Milão, se chama Chiesa del Carmine, é uma paróquia que trabalha com os migrantes de língua inglesa, filipinos, ítalo-filipinos.
Pega mais de uma língua.
Exatamente, mas o inglês é prevalentemente o inglês e pessoas italianas que vivem ali no nosso bairro ou pessoas de passagem por essa missão. Esse é o meu pé na realidade local e depois tem esse meu pé na realidade dos jovens e dos refugiados.
Também trabalho bastante importante com a questão dos jovens, né, padre?
Sim. Porque acreditamos que com os jovens estamos construindo o futuro. Construindo o futuro com cidadãos que se comprometem com o bem comum, aqueles que, com os quais partilhamos a fé, que entendem o valor do evangelho e querem testemunhá-lo na vida de cada dia, e são aqueles que estão segurando esse fogo aceso, o fogo da fraternidade, da acolhida e da solidariedade em contextos que às vezes é cheio de conflitos. Tem uma situação, Adriano, eu gostaria também de contar brevemente, na Bósnia. Bósnia e Herzegovina, talvez ouvimos falar nos anos 95 pela guerra, onde tem milhares de imigrantes que vivem nos bosques, que vêm da Turquia e querem atravessar a Bósnia para chegar na Europa. A polícia da Croácia é muito violenta e reprime eles. Reprime e com muita violência, quebrando telefones e queimando os calçados. Isso já gerou muitos processos contra a União Europeia. Os jovens estão conhecendo cada vez mais essa realidade dramática e estão se comprometendo para mudá-la. Então, esse é um sinal de grande esperança para nós.
Agora, 10 horas e 45 minutos, estamos conversando com o padre Jonas Donassolo, que participa com a gente, então, aqui na programação. Padre, há quanto tempo que você realiza já esse trabalho com os jovens?
Já há 8 anos.
Há 8 anos.
Sim.
E qual, digamos assim, a autoavaliação que você faz, o resultado de todo esse trabalho?
Pergunta difícil, Adriana, mas vejo que às vezes é difícil, porque no mundo dos jovens tudo corre muito velozmente, não tem as seguranças que temos no mundo mais adulto, e porque trabalhando com os imigrantes também eles se mexem mais velozmente.
Os jovens de hoje, eles têm uma dificuldade maior também para pegar, né, para...
E, em certo sentido, poderia ser, mas da minha experiência eu tenho que dizer que não.
Não.
Os jovens com os quais eu trabalhei, conheci e partilhei a vida nesses anos, vi jovens muito comprometidos e muito dedicados a esses ideais que são altos e importantes. Então, de uma parte não tem as grandes massas que aderem a esses ideais, de outra parte não são muitos, mas são muitos convictos, são muitos cheios de paixão, pelo próximo e pelo bem do outro. Então, por isso eu fico muito contente por esse trabalho.
Agora, qual será o futuro do Padre Jonas? É continuar em Milão? O que está prevendo aí para o teu futuro?
Então, apenas voltar o tráfico aéreo entre o Brasil e a Itália, que está atualmente bloqueado. Eu deveria voltar para a Itália nesses dias, adiei por alguns dias a volta por esse motivo, e volto para Milão. E aí estamos construindo já as atividades que são lá para o verão, isto é o mês de julho e agosto, com os jovens, e atividades de sensibilização e de formação com a paróquia e com outras realidades italianas, buscando também estar próximos daqueles migrantes que são mais marginados.
Aproveitando a tua presença aqui também, eu sei que o assunto não seria esse, mas nós estamos, até aproveitando que você convive lá, nós estamos num momento de pandemia. Como que a Itália está enfrentando esse momento?
A Itália tomou um grande susto no mês de fevereiro, quando de um momento para outro viu as fronteiras fechadas e se viu também em grande dificuldade. A Itália tentou reagir bem, junto também com a União Europeia, mas também com grandes dificuldades. Os contágios são ainda altos, os números de mortos caem a cada dia, isso é verdade. A campanha de vacinação está funcionando com algumas dificuldades. Crises, às vezes, de governo também afetam isso. Isso também tem um impacto sobre a vida dos migrantes, né? E sobre a solidariedade, Adriano. Isso talvez é importante ressaltar, que a pandemia, na Itália e na Europa, ao menos pela minha experiência, tirou espaços de solidariedade, onde as pessoas se encontravam para fazer o bem e para ser próximos ao próximo em dificuldade. A pandemia dificultou muito esse trabalho. E espero que isso volte logo lá e volte logo também no Brasil, porque vejo, eu estou fora do Brasil já há muitos anos, então não conheço muito das dinâmicas, mas acompanhando pela rádio e ouvindo e pela internet, vejo assim um país que precisa de unidade, precisa olhar para o futuro com esperança.
Nós estamos ao vivo também através do Facebook, aqui um abraço para o pessoal que está comentando aqui, a Elcida, também a Marta, Arlete, bom dia, Padre Jonas, um bom rever aqui na região, um abraço dos parentes e amigos, rezamos que tenha as forças para continuar sua missão. É o recado aí da nossa ouvinte. Quem está também, deixou um abraço aí para esse padre, é o padre Alexandre Biol.
Ah, muito obrigado.
Que hoje é o coordenador das rádios.
Sim.
Eu também deixo um abraço aí.
Eu conheço muito bem, nós estivemos até juntos por um período no seminário em Porto Alegre, sim. Obrigado, Alexandre, um abraço para ti também.
Muito bem. Padre Jonas, mais alguma coisa que você gostaria, que ficou batido, que gostaria de colocar para os ouvintes?
Eu queria agradecer pela atenção, a quem nos acompanha através do Facebook da rádio, e agradecer à rádio por esse grande serviço de informação e de formação na Grande Sarandi. A rádio é muito seguida e tem um valor social muito importante, então um bom trabalho para vocês e muito obrigado por podermos falar sobre esses temas assim muito importantes na nossa realidade.
Muito bem, muito obrigado. Sucesso aí na sua missão lá em Milão.
Muito obrigado, Adriano.